Ok, nós vamos orar. O pastor Davi vai fazer uma viagem para o Piauí. Davi vai ficar 12 dias, treinamento, em grupos ali do Prega a Palavra, tanto no, ali no norte do Piauí, com os irmãos ali em Teresina, Piripiri, também lá no sul do Piauí, em Bom Jesus do Piauí. E 10 dias, né, Davi? 11 dias, 12 dias. Turma vai ficar com sentir falta aí, os meninos, nós também. Vamos orar pela viagem dele, especialmente, que Deus o use lá. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos por essa oportunidade singular, maravilhosa, de entregarmos parte dos nossos recursos, ó Deus, de tanto que o Senhor tem nos dado, para que o teu nome se torne conhecido pela face da terra. Os recursos, ó Deus, servem para que as pessoas que o Senhor separa, eles avancem, ó Deus, e tenham a liberdade, as condições necessárias, ideais, para promover o teu reino, a tua pessoa. Te agradecemos por esse imenso, ó Deus, privilégio que o Senhor nos dá. Nos dê sabedoria cada dia. E agora, Senhor, nós também queremos que o Senhor, mais uma vez, desde ontem e hoje pela manhã, o Senhor use a vida do pastor Carlos na mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Te agradecemos por esses momentos tão especiais que estamos tendo juntos, desde ontem à noite, hoje pela manhã e agora, nós te louvamos e te agradecemos. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Pastor Carlos, ele é dos coordenadores da Junta de Missões Nacionais para os Indígenas e tem desafiado o nosso coração aqui com a palavra de Deus, as experiências que Deus tem dado a ele, tantos anos servindo ao Senhor e, por incrível que pareça, da mesma cidade, da mesma igreja, da mesma terra do pastor Abimael. Sempre sai coisa muito boa de lá, né? Menos as piadas. Com você, meu irmão, Deus abençoe a sua vida.
Boa noite, queridos. Que privilégio estar com os irmãos. Um saudoso tio que morava em São Paulo, tio da minha esposa, pessoa muito preciosa, escritor de lições de escola bíblica dominical, o irmão Joel Bueno, que era diácono de uma igreja batista lá na capital, ele dizia que a vida promove encontros. E quão bom é termos esses encontros. Até anteontem, os irmãos me eram desconhecidos. E hoje eu me sinto em casa, pela acolhida, pela simpatia, pela fraternidade dos irmãos. Que igreja vibrante. Eu via falar tanto da PIBA, e agora os meus olhos veem a quem é essa igreja, quem são os irmãos. Eu quero agradecer muito por esse tempo curto, mas muito precioso, muito significativo para a minha vida. Quero agradecer especialmente aos meus hospedeiros, o irmão Wagner e a sua distinta esposa. Muitíssimo obrigado, irmãos. Obrigado ao pastor Passarinho, ao pastor Abimael, meu conterrâneo. Nós somos, de fato, de uma boa terra, né? A Bahia de todos nós. E a nossa cidade tem um bom café e o famoso biscoito de polvilho, o melhor do Brasil. Se vocês gostam dessas marcas que compram aí no mercado, fabricado aqui em Campinas, vocês precisam comer o verdadeiro biscoito de polvilho. É ou não é, Bima? Então, estão convidados a desfrutar conosco das delícias da Bahia, e especialmente o café e o biscoito de Vitória da Conquista, a capital dos biscoitos caseiros. Eu quero também aproveitar esse ensejo para agradecer aos irmãos, à igreja, a dedicação de vocês à campanha de missões nacionais. Não foi realizado o momento ainda, mas eu estou fazendo uma leitura de tudo o que está acontecendo aqui em torno da campanha. E Deus seja louvado pela vida dos irmãos, pela vida dessa igreja. A sua oferta ao longo dos anos, e nesse ano não será diferente, fará com que mais de 1.000 missionários da Junta de Missões Nacionais, espalhados por todos os estados do Brasil, fará com que pessoas que às vezes enfrentam as mais diversas adversidades, como aqueles irmãos nossos, ribeirinhos, sertanejos, que às vezes não têm acesso a um dentista, e às vezes em situação extrema, eles precisam de um socorro que não chega. Mas a Junta de Missões Nacionais, dentro das suas possibilidades, por meio de voluntários, como falei aqui hoje de manhã e ontem à noite, e pelas iniciativas dos irmãos, com seus recursos que Deus tem lhes dado, tem feito com que o sofrimento dessas pessoas seja amenizado. E tantas coisas bonitas, tantas ações que dignificam o nome de Cristo, têm acontecido e acontecerão, por causa da benevolência, por causa da disposição dos irmãos em participarem dessa causa. Então, o que vocês vão investir nessa campanha, saibam que isso terá um resultado que refletirá na eternidade. Pessoas serão transformadas aqui e serão arregimentadas, serão conduzidas para o reino dos céus, como fruto dessa generosidade dos irmãos. Então, que Deus os abençoe e que sejamos perseverantes na caminhada de missões, nas campanhas, no engajamento da igreja com a junta, tanto de missões nacionais, missões mundiais, missões estaduais. Então, saibam que aquilo que os irmãos fazem tem um grande valor para Deus e estará à disposição do serviço ao próximo, tanto o serviço no que diz respeito a dispensar-lhes a palavra de Deus, quanto a servir-lhes de uma forma prática, material, prestando socorros por meio de ações de compaixão e graça. Então, que Deus os abençoe e multiplique os seus celeiros para que se conheça na terra, conforme nós vimos no Salmo 67 hoje, a conclusão daquele salmo. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra temerão o teu nome. Amém? Deus os abençoe. Eu quero ler com os irmãos, já foi lido o texto, na verdade, pelo pastor David ou Davi, o texto de Mateus capítulo 24, nós vamos meditar especialmente no versículo 14 e vamos refletir sobre a pregação do Evangelho do Reino e a tarefa inacabada. Mateus capítulo 24, texto que já foi lido nessa noite. O irmão Wagner perguntou qual seria o meu manequim. Hoje eu estou prestigiando a Junta de Missões Nacionais. Essa camisa é da campanha passada, mas tem o seu efeito. A da nova campanha está me aguardando lá no Rio. Não mandaram para casa, então não pude estreá-la aqui. E aí, para a curiosidade do irmão Wagner, eu estou com uma calça aqui que eu adquiri lá na Guiana Francesa, viu, Wagner? Aliás, a Guiana Inglesa, na minha visita aos Macuxi, na Raposa Serra do Sol, e aos Wapchana. Nós temos uma equipe que trabalha com esses grupos lá, além dos Yanomami. Mas vamos ao texto. Como já foi lido aqui primariamente, eu vou me ater ao verso 14, que diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Santo Deus, fale ao nosso coração nessa noite. Desperta-nos para a missão que o Senhor confiou ao teu povo. Ajuda-nos, ó Deus, a atentarmos-nos para a Tua Palavra, a olharmos para o céu, para o mundo ao nosso redor, e vermos aquilo que está acontecendo. Mas, acima de tudo, ajude-nos a olharmos para o mandato do Senhor, para a pregação da Tua Palavra, para conduzirmos o máximo possível de pessoas ao Teu reino, antes que seja tarde demais. Abençoe esta igreja, a primeira igreja batista em Atibaia, que o Senhor faça prosperar o trabalho das mãos do ministério desta igreja, das mãos de cada crente, cada membro, cada senhor, senhora, jovem, adolescente, cada criança. Que o Senhor os abençoe para a glória do Teu nome. Abençoe também os nossos visitantes, que eles saiam daqui cheios da Tua Palavra e de desafios também nos seus corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, lembrando dos povos que precisam do Senhor. Amém. Este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Eu tenho um filme que gostaria de mostrar, antes de ir direto ao texto. Por favor, o pessoal da mídia ali na técnica pode soltar. Fala a respeito dos 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. O contexto de Mateus 24. Os irmãos ouviram o texto. Os discípulos estavam com Jesus fazendo um tour pelo templo. E Jesus chama a atenção deles quando afirma que não ficaria ali pedra sobre pedra que não seria derribada. E logo eles se retiram para o Monte das Oliveiras, e ali eles pedem mais explicações do que deveria acontecer, dos fatos vindouros, o que aconteceria de uma perspectiva escatológica, qual seria o futuro, o que os esperaria. E quando eu olho para esse texto, no versículo 24, verso 14, Jesus conclui essa sessão do capítulo 24, dizendo que será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. De uma perspectiva escatológica, meus irmãos, o cenário para o fim do mundo está pronto. Um irmão me perguntou hoje de manhã, quando seria? Eu disse para ele, nem Jesus deu essa resposta. E que ele aguardasse que eu pregaria nessa noite sobre isso. Mas não vou afirmar quando será o fim. Amanhã, os deslocamentos de povos e tantas coisas acontecendo. Tantos desastres, tantas coisas assustadoras. Conforme Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 21, de 24 em diante, ele disse o seguinte, quase que num contexto semelhante a esse, mas Jesus fala inclusive do bramido do mar e das ondas, o mundo estaria agitado. Lucas 21, diz a palavra de Deus, a respeito da vinda de Jesus, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima. Eu não quero discutir esses textos para polemizar, para marcar coisas. Eu já fui muito entusiasmado com isso quando eu saí do seminário. Eu achava que sabia tudo sobre escatologia e eu gostava de falar, mas não é o meu propósito. Eu quero chamar a atenção mais especificamente para o versículo 14. E o fato é que há diferentes correntes escatológicas de interpretação a respeito dessa afirmação de Jesus. Os missiólogos e alguns teólogos, especialmente os escatólogos, às vezes não se entendem muito bem a respeito do texto, porque alguns fazem leituras diferentes. A vinda de Cristo, não só de uma perspectiva escatológica, mas também de uma perspectiva missiológica, do alcance do Evangelho de Jesus Cristo a todo mundo. Esse texto, ao meu ver, deve ser encarado dessa maneira, como pensam os missiólogos. Também há aquelas correntes que terceirizam a tarefa conclusiva da pregação do Evangelho para Israel durante a tribulação, por meio das duas testemunhas, as 144 mil, que não são, na verdade, são as verdadeiras testemunhas de Jeová. Então, há alguns que descansam nesse fato, de que Israel vai fazer a tarefa, vai cumprir a missão. Mas os discípulos, os apóstolos e cristãos, do primeiro século, a despeito de viverem na expectativa da iminente volta de Cristo, eles não mediram esforços para fazer o nome de Jesus Cristo conhecido nas suas imediações e até os confins da terra. Quando olhamos para Atos capítulo 17, por exemplo, e o versículo 6, a conclusão dos Tessalonicenses é que aqueles que alvoroçaram o mundo chegaram também até nós. Então eles estavam embebidos, imbuídos de uma missão, de anunciar o nome de Jesus Cristo. E quando pensamos no mundo de 2000 anos atrás, eu estava vendo um chamado de uma reportagem, o que mudou no Brasil nos últimos 50 anos. O que mudou no mundo nos últimos 50 anos. Agora imagine quanto o mundo mudou de 2000 anos para cá. Eu estava em Kuşadası, na costa do Mediterrâneo, lá na Turquia, e fiquei pensando exatamente como é que os apóstolos chegaram ali, naquela região, na região das 7 igrejas da Ásia, há 2000 anos. Isso porque no hotel onde eu estava, um pouquinho, uns 500 metros para frente, tinha um porto onde atracavam aqueles cruzeiros magníficos, com um campo de golfe, campo de quadra de tênis, piscina e alguns andares ali, 10, 12 andares, com todo luxo, cinema, salão de baile, clube, aquela coisa toda. E eu fiquei pensando no contraste, como é que os apóstolos chegaram ali. Aqueles que adentraram aquelas regiões, como Paulo, e segundo a história, o próprio João teria ido para lá, inclusive nas ruínas, próximas ruínas de Éfeso, tem o templo de João, uma construção magnífica, que ficou em ruínas. A cidade de Éfeso foi transferida por causa de uma inundação e um surto de malária que matou milhares de pessoas na época. E ali um pouquinho mais distante, tem a atual cidade e ainda algumas ruínas do que seria, por exemplo, o templo de João. Coisa magnífica para a época, em ruínas, diga-se de passagem. Mas ao lado, uma imponente mesquita que está funcionando a pleno vapor. Mas voltando à pergunta, como é que eles chegaram lá? Chegaram em embarcações precárias, no remo, literalmente, no braço. Numa dessas viagens, quando Paulo ia para Roma, por exemplo, houve um naufrágio e que eles foram salvos, segurando nos destroços, nas tábuas da embarcação do navio. E hoje, com tanta tecnologia, tantos meios, até a cidade vizinha, que é o ponto ali onde se chega para ir para aquela região, Esmirna, que é a mesma, aquela sobreviveu e é uma cidade imponente, um aeroporto com mais de 200 portões. E aqueles irmãos do passado, aqueles que alvoroçaram o mundo, chegaram ali. E hoje, infelizmente, a Turquia tem 98% de muçulmanos, 0,8% de cristãos apenas. O que aconteceu lá? Eu tenho um estudo sobre Éfeso, que eu mostro algumas coisas que aconteceram. Mas esse é o contexto da igreja dos primórdios. Eles anunciavam, a despeito da expectativa da vinda de Cristo, eles pregavam a palavra de Deus, chegaram aos lugares mais distantes para o mundo de então, a despeito de suas limitações. Mas voltando ao texto, a afirmação de Jesus demonstra a necessidade de pregar o Evangelho ante a realidade do fim. Jesus não terceirizou a missão. Ele confiou a missão de pregar à sua igreja, aos seus discípulos, ao seu povo. E a igreja do primeiro século não descansou. Enquanto ela aguardava a vinda de Cristo, ela trabalhava intensamente para isso. Não era apenas uma igreja da celebração, eram a igreja da ação missionária, era o povo de Deus em ação. Era uma igreja que entendia o que David Bosch propõe para a igreja de hoje. Precisamos de uma escatologia para a missão que esteja concomitantemente voltada para o futuro e orientada para o aqui e para o agora. Ela tem de ser uma escatologia que retém intenção criativa e redentora, o já, eu ainda não. Isso está no livro Missão Transformadora, na página 606, se você tem acesso a esse livro. Então, a igreja precisa andar com um pé na escatologia, mas também um pé na missiologia. Olhar para o reino de Deus de uma perspectiva escatológica, mas também de uma perspectiva missiológica, da missão de Deus. É fato que tem vários movimentos acontecendo ao redor do mundo, movimentos de plantação de igrejas, e graças a Deus por isso, tem um movimento, por exemplo, chamado 2414, que é um conglomerado de movimentos de plantação de igrejas, alguns deles acontecendo, inclusive, no Brasil. Mas os discípulos estavam preocupados com o estabelecimento, com a implementação do reino de Deus. E eles queriam a resposta de quando seria. E às vezes isso nos inquieta. Quando será? Alguns até desistem, porque afinal 2000 anos se passaram e Jesus não voltou. Essa era uma preocupação também dos discípulos. E aí, voltemos nossos olhos para Atos capítulo 1. Eles mais uma vez têm essa inquietação a respeito da vinda de Jesus Cristo. Texto muito conhecido, mas que a gente esquece desse detalhe, da resposta que Jesus deu aos seus discípulos. O texto diz: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destas coisas. Ou não muito depois desses dias. Agora vejam bem. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Agora vejam a resposta de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai preservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então os discípulos tinham uma preocupação: quando será a tua vinda? Quando o Senhor vai estabelecer o reino? Senhor, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? E a resposta de Jesus é contundente: não vos compete saber épocas que o Pai preparou conforme a sua vontade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, etc. Então, o envio dos discípulos aos confins da terra foi a única resposta que os discípulos obtiveram para a sua pergunta de quando seria o reino inaugurado na sua plenitude. Conforme o próprio Bosch, ainda na página 606 de Missão Transformadora. Então, ao invés de dar uma resposta a respeito de quando seria a sua vinda, Jesus responde com um mandato. Vão por todo mundo e anunciem o Evangelho. Vocês receberão o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. E voltando um pouco a respeito da escatologia. Nós estamos vivendo cenários do fim. Estamos em tempos difíceis e trabalhosos. Tempos de pandemia, como o pastor falou aqui, um dos momentos mais sombrios e enigmáticos que já atravessamos a nossa geração. Quando falo nesse assunto, eu me lembro dos momentos difíceis que enfrentei em família. Meu filho esteve entre a vida e a morte, na UTI, entubado, 14, 21 dias na UTI, 14 dias entubado, minha esposa também, eu e minha filha com Covid em casa. Me lembro dos amigos que se foram, dos parentes que se foram, dos colegas de ministério e tanta gente querida. Dias difíceis, tempos difíceis, tempos de sofrimento, de angústia, de perplexidade. Nós vivemos dias de perigos, irmãos. Jesus fala a respeito disso. Mas também vivemos dias de oportunidades, dias de fraquezas e dias de fortalezas. E Bosch diz o seguinte: a missão nunca acontece numa atitude de autoconfiança, e sim da consciência de nossa própria fraqueza, num ponto de crise onde o perigo e a oportunidade se juntam. E é nesse contexto que se realiza a missão de Deus no mundo. Lugares e países onde pregar o Evangelho resulta em profunda perseguição, sofrimento, dor e até morte. Num dos nossos trabalhos, nós temos um grupo onde está nascendo uma igreja. Num grupo indígena aqui no Brasil, debaixo de muita perseguição. Mas por outro lado, eu nunca vi uma coisa tão bonita, um grupo tão unido, tão dependente de Deus. E naquele, dentre aquelas pessoas ali, tem um casal, essa semana mesmo eu falei com eles. Eles eram professores da escola, concursados, e esse casal se converteu, aceitou a Jesus como salvador de suas vidas. E eles, de uma forma brutal, foram cortados, embora concursados. Eles perderam o emprego, simplesmente porque agora creem em Jesus como salvador de suas vidas. Os seus filhinhos estão sendo perseguidos na escola. Eles estão sem sustento, sem trabalho. Por causa do nome de Jesus Cristo. Lugares hoje no Brasil e no mundo, onde cristãos, irmãos nossos, são torturados, maltratados, violentados, passando as maiores provações da vida. E é nesse contexto. E a missão nunca acontece, conforme Bosch, numa atitude de autoconfiança, e sim da consciência de nossa própria fraqueza. Num ponto de crise onde o perigo e a oportunidade se juntam. E o Bosch, citando Hendrik Kramer, diz o seguinte, que nós somos conclamados a uma nova tarefa que será mais exigente, menos romântica do que os feitos heróicos da era missionária passada. Então é a realidade que se descortina diante de nós. Meus queridos irmãos, de uma perspectiva escatológica, o cenário para a volta de Cristo está pronto. Mas tem um detalhe que John Stott chamou de, falando do reino de Deus, o já e o ainda não. Jesus reina em parte, mas ele vai reinar absolutamente. E além disso, tem esse mandato que Jesus nos confiou. E de uma perspectiva missiológica, há uma tarefa a ser completada. Nós assistimos a um vídeo da realidade do Brasil, não sei se deu para ver bem, quem está de frente para cá, destacando os 8 segmentos menos evangelizados do Brasil. Dentre eles, os povos indígenas, onde há cerca de 117 povos que ainda precisam ser alcançados pelo Evangelho. E há 20, 30 anos que eu ouço essa mesma história. Há 100 povos no Brasil para ser alcançados. E quando a gente pega esses 100 povos e multiplica por alguns que têm 200, até 200 aldeias, isso se torna um desafio realmente gigante. Mas ao mesmo tempo que são 100 povos para uma igreja da dimensão da igreja brasileira, o que são 100 povos para nós batistas? Os quilombolas. Temos milhares de comunidades quilombolas no Brasil. Especialmente na Bahia, onde se concentra a maior comunidade, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, tem uma das maiores, Rio de Janeiro, todo o Brasil. Qual a atenção que nós temos dispensado a esses povos? Hoje, acho que foi hoje que eu falei da influência, da dívida que nós temos da língua portuguesa com os povos africanos, com os povos indígenas, dentre outras coisas. Coisas que nos alegramos e coisas que nos envergonhamos. Tem um ditado que diz que todo brasileiro tem sangue indígena. Alguns nas veias, outros nas mãos. Coisa muito triste. Com os quilombolas não é diferente. Qual tem sido o nosso esforço para alcançar esses irmãos nossos? Ah, se você quiser saber mais um pouquinho sobre a influência das línguas africanas no Brasil, tem uma tese de doutorado de uma professora da Universidade Federal lá da Bahia, Ieda Passos de Castro. Os falares africanos no Brasil. Aí você vai ver a influência e ainda o remanescente de falares africanos, especialmente no eixo Bahia, Minas, Rio e São Paulo. É, só um parênteses. Vimos no vídeo também a situação dos ribeirinhos. 40 mil comunidades ribeirinhas na Amazônia, muitas delas sem qualquer contato com o Evangelho. Ribeirinhos estão em toda parte, especialmente na Amazônia, mas aqui em São Paulo tem comunidades ribeirinhas. Os ciganos, povo desprezado no Brasil e no mundo afora. Na Europa, especialmente na Espanha e Portugal, eles foram caçados como animais. Aqui no Brasil, sofrem com os mais variados estereótipos. Eu cresci com medo de ciganos. Hoje eu tenho preciosos amigos ciganos, irmãos em Cristo. Como Joaquim Cigano, lá em Fortaleza, o Antônio, que está em algum lugar aqui do Sudeste, e outros mais, irmãos em Cristo. Nós temos uma comunidade cigana significativa no Brasil, os Calons, os Caldarache, e outros, o Sinti. Aliás, na Bahia também tem os Caldarache, que são os ciganos mais tradicionais do Brasil. mas aqui em São Paulo também eles estão. Lá em Bauru tem uma igreja cigana. Mas ainda são povos que precisam ser alcançados. Vimos outros retratos. Os mais pobres entre os pobres. Quais são as igrejas que se importam com estes? E também há outro grupo no extremo, que são os mais ricos entre os ricos, que vivem trancafiados em seus condomínios e com os corações precisando de Deus. Este evangelho do reino será pregado a todas as gentes, a todas as nações. Então, virá o fim. São realidades que nós não podemos ignorar. O Pacto de Lausanne, em 1974, falou sobre John Stott, narrou os acontecimentos daquele congresso. Aliás, vai ter o próximo agora, no ano que vem, lá em Seul. Eu vou assistir no grupo dos que vão assistir online. Não sei se tem alguém aqui dos pastores que vai participar do próximo Lausanne. Tem, Bima? Como eu estou no grupo dos velhos, eu fiquei para assistir online, porque a preferência lá vai ser para os jovens. Não sei se ia passar na peneira não, viu, Bima? Mas John Stott narrou o seguinte a respeito da vinda de Cristo. O retorno de Cristo. Cremos que Jesus Cristo voltará pessoal e visivelmente, em poder e glória para consumar a salvação e o juízo. Essa promessa de sua vinda é um estímulo ainda maior à evangelização, pois lembramos-nos de que ele disse que o evangelho deve ser primeiramente pregado a todas as nações. Acreditamos que o período que vai desde a ascensão de Cristo, o hiato entre a ascensão de Cristo e o seu retorno, será preenchido com a missão do povo de Deus, que não pode parar esta obra antes do fim. Também nos lembramos da sua advertência de que falsos cristos e falsos profetas apareceriam como precursores do anticristo. Portanto, rejeitamos como sendo apenas um sonho da vaidade humana a ideia de que o homem possa algum dia construir uma utopia na terra. A nossa confiança cristã é a de que Deus aperfeiçoará o seu reino. E aguardamos ansiosamente esse dia. E o novo céu e a nova terra em que a justiça habitará. E Deus reinará para sempre. Enquanto isso, rededicamos-nos ao serviço de Cristo e dos homens. Em alegre submissão à sua autoridade sobre a totalidade de nossas vidas. Portanto, à luz dessa nossa fé e resolução, firmamos um pacto solene com Deus, bem como uns com os outros, de orar, planejar e trabalhar juntos pela evangelização de todo mundo. Instamos com outros para que se juntem a nós. Que Deus nos ajude por sua graça e para a sua glória a sermos fiéis a este pacto, a sermos fiéis ao mandato de Jesus Cristo, que disse que esse evangelho seria pregado em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Você aguarda a vinda de Cristo? Você está preocupado ou preocupada? Eu quero. Paulo queria. Ele dizia: Maranata, ora vem Senhor Jesus. No entanto, ele não media esforços para que isso acontecesse. Lá em Atos 20, 24, ele diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo. Contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele fez isso. Lá em Roma, não sei quantos tiveram o privilégio ou desejam ir a Roma, tem muita coisa para visitar, muita coisa que nos encanta, o Coliseu, o Fórum de Trajano e tantas coisas, mas algo me chamou muito a atenção em Roma. Numa rua paralela, a rua principal ali do centro histórico de Roma, tem um lugar chamado o Fórum de César. E em frente, praticamente, talvez uma ou duas casas na rua de frente, tem uma antiga casinha, que é chamada Casa do Martírio. Quem já foi lá? Alguém? Ali o Davi? Davi não. Daniel. Daniel. Tem a Casa do Martírio. Segundo a história, Paulo e Pedro teriam saído, ficado presos ali, numa masmorra, a casinha baixa, imagine, sem sanitário, sem banheiro. Assim eram as prisões, imagina só. Você tomar uma sopa num lugar onde você faz o número 1 e o número 2. E ali eles ficaram. E dali saíram para o martírio. E a gente sabe aquela história de Pedro que foi crucificado de cabeça para baixo, em forma de X. E nessa história tem algo que me toca muito. É história, não está na Bíblia, você não vai encontrar isso na Bíblia. Você que é crente novo aí, às vezes quando a gente é crente novo, a gente faz algumas confusões. Lá em Conquista, o pastor Gerson falava tanto de Paulo Korinchuk que eu fazia confusão entre Paulo Korinchuk e Paulo de Tarso, Paulo da Bíblia. Mas essa história que é profundamente tocante, quando Pedro foi crucificado, segundo a história, ele olhou para sua esposa e disse, lembra-te de Jesus Cristo. E ali ele morreu, por causa do Evangelho. Paulo foi decapitado. E ele escreve aquele capítulo 4 de 2 Timóteo, que para mim, depois do sofrimento vicário de Cristo na cruz, é o capítulo mais melancólico da Bíblia. Quando Paulo diz, todos, no meu julgamento, na minha primeira defesa, ninguém esteve comigo. Todos me abandonaram. Esse foi o preço que eles pagaram para fazer o nome de Cristo conhecido. Mas esse nome é precioso. É mais valioso do que qualquer coisa que podemos imaginar. E vale a pena investirmos nossas vidas, investirmos nossos recursos, investirmos tudo o que temos, para que povos, tribos e línguas se rendam aos pés de Jesus Cristo. E todo joelho, toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Deus nos ajude, irmãos, a cada dia mais termos o senso da missão que Deus nos confiou. E coloquemos-nos à disposição de Deus, para fazermos aquilo que Ele requer de nós. Não há sacrifício tão grande que não possamos fazer para Deus, porque o máximo do sacrifício Ele fez por nós, numa cruz, por mim e por você. E nesse mundo de tanta informação, de tanta coisa acontecendo, de que a gente tem acesso, nesse mundo que ultrapassa a casa dos 8 bilhões de pessoas, ainda há pessoas que nunca ouviram de Jesus Cristo. E Paulo também falando à igreja de Corinto, com aqueles problemas todos, é claro que estava relacionado com o problema local ali, por falta de testemunho da igreja de Corinto. Ele diz: muitos não têm conhecimento de Cristo. Isto digo para vergonha vossa. E eu fico pensando que palavras Paulo encontraria no vernáculo para dirigir-se à igreja do século 21. Pelo fato de milhões e até bilhões de pessoas, pelo fato de brasileiros que vivem diante dos nossos olhos não terem conhecimento de Cristo, que palavras ele acharia? Mas que Deus nos ajude a contribuirmos efetivamente para mudarmos esse cenário. E pessoas assim sejam conduzidas ao reino de Cristo. E sejam participantes desse reino para a glória de Deus. Vamos terminar a tarefa? Estão dispostos? Moço, com esse ânimo aí, a tarefa vai demorar, hein? Mas que Deus nos ajude, irmãos, com a palavra, o pastor Bird. Como diz o menino, Bird. Deus abençoe grandemente os irmãos. Mais uma vez foi um privilégio, um prazer, viu?